Bom dia aos amigos, bom dia aos colegas que fazem curso além das bases categoriais, curso avançado, curso que acontece aos sábados pela manhã. O nosso trabalho de hoje diz respeito a espelhos, os espelhos. E vamos trabalhar uma obra rara, muito bonita, uma obra da maturidade do Ziraldo, chamado Vito Grandin. Esse é o nome da obra. O enredo é extremamente simples e alguns estão acostumados ao Ziraldo como escritor de crônicas infantis, de novelas infantis, e podem se surpreender muitíssimo com a profundidade que lhe dará e a envergadura de horizontes que ele fará nesta obra chamada Vito Grandin. Aparentemente, no início, estamos diante de uma história singela de um garoto de 17 anos e, à medida que o Ziraldo esparrama o texto, elementos existenciais belíssimos da nossa época, dos nossos dias, começam a surgir. Particularmente, essa obra conversa muito com os momentos que estamos vivendo hoje, em maio de 2020. Muito, muito mesmo. Vocês poderão, logo nos primeiros movimentos, já fazer essas localizações. Muito bem. O livro conta a história desse garoto de 17 anos que tem um tio. Pouco, ele tem 17, o tio dele tem 21 anos. O tio é irmão da mãe dele. A avó, depois que as filhas já tinham crescido e casado, resolve ter mais um filho, e esse filho é exatamente o Vito Grandin. Então, esse tio, para ele, na verdade, era mais um amiguinho que ele tinha, quando criança, entre os amigos. Mas ele tinha um respeito e uma admiração muito grande. Além de ser um pouco mais velho, muito pouco, 4, 5 anos mais velho que ele, mas era tio, né? E ele ficava surpreso com essa relação e a maneira como a mãe tratava esse tio. Esse tio tinha um problema de desenvolvimento motor, de crescimento, então precisava fazer um tratamento para crescer. Ele já jovem, o personagem já era bem mais alto, bem maior que o tio, mas ele tem uma amizade muito bonita, muito profunda, eles se gostam muito, Vito Grandin. Bem, é a partir daqui que o Ziraldo vai fazer um mergulho existencial muito grande e muito bonito. Mas nós vamos estudar essa obra do ponto de vista dos espelhos. Então, já antes mesmo de iniciarmos a obra, eu vou mostrar um argumento que nos norteará durante todo o trabalho. Olhem, observem, e praticamente todos que estão hoje na aula têm já trabalhos em terapia, já conhecem com profundidade a terapia. Então, notem uma coisa. O que é uma referência para os nossos dias? Peguem pelos consultórios dos senhores. Então, a pessoa chega ao nosso consultório e ela começa a narrar a historicidade dela. Por vezes, ela já vai direto ao assunto imediato ou, por vezes, o último e nos conta o que está acontecendo, o que ocorre, o que a chateia, o que incomoda, isso e aquilo, etc. Mas é muito raro que a reversão desses preceitos aconteça. Por exemplo, o mais usual é que a pessoa coloque que ela foi estudar numa escola, que ela gostava dos professores, que o material didático era muito bom, o ambiente escolar maravilhoso, e ela fez muitos amigos, que ela conserva ainda hoje, etc. Ela vai narrando, então, os episódios que aconteceram. Muito diferente é a pessoa compreender, não é que, vejam, da maneira como ela colocou, a escola está lá constituída, as questões todas prontas, ela faz a intercessão, mas muito diferente ela é entender que é ela quem vai chegar nessa escola e ela dará as cores da escola. Ela pintará a parede da escola, ela colocará uma praça na escola, ela colocará professores simpáticos ou sisudos na escola, ela é quem fará a escola dentro de um contexto. Isso ainda é muito raro nos nossos dias. Acontece por vezes, nas vezes em que isso costuma acontecer, como um sintoma, e menos como um desenvolvimento existencial. Bem, mas os senhores dirão, como assim a pessoa chega, ela que pinta a parede da escola? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olhem, lá está a escola constituída na base categorial, etc. Então a pessoa começa a narrativa dela. Se ela chega à escola e observa a parede, e a parede é de um verdinho claro junto a uma árvore frutífera, e ela nos conta isso, ela acabou de pintar a parede de verde claro e a árvore frutífera ao redor. Se ela chega à escola, nem vê a parede, está ocupada com as crianças lá pegando na bica com canecas a água, nem viu a árvore, então para essa pessoa o que existe são as crianças lá na bica e as árvores. É desta maneira, no exemplo específico que veremos hoje, que o mundo é um espelho. Não será assim sempre, lembrem. Por vezes não é assim que isso se passa. Também não é com todo mundo. Mas nas vezes em que o mundo se torna um espelho para a pessoa, via elemento categorial, nós vamos pesquisar então, ora mais e ora menos, como ela se relaciona com isso. Por vezes o espelho abre e deixa passar coisas que a pessoa desconfia do espelho. Por vezes, tudo o que acontece com ela será um espelho. Vamos investigar esses fenômenos, porque se eu me aprofundar agora nisso, vai ficar um elemento muito abstrato e teórico, e o propósito aqui é a prática, né? Então, vamos diretamente à prática desses elementos. Os capítulos do livro são norteados por letras, como abecedário, de A até o final, até Z. E quando o leitor imagina que terminou, existe depois do Z a letra A, que é um achado imenso que o Ziraldo faz. Então a obra conta. Vamos diretamente ao texto agora. Ter 17 anos não é redondo como ter 16 ou ter 18. É pontudo, tem quinas e cotovelos, como uma navalha, não é doce, aperta igual a pitanga verde. Neste momento, parecendo um boneco de marionete com as cordas todas trocadas, estou neste momento caído. Estou no fundo de um buraco escuro, perdido no meio da floresta, e agora que acabo de tomar uma decisão, eu vou ser escritor. Não sei onde o meu pai foi arranjar um filho grande desse jeito. Sou a cara dele, nenhuma dúvida. Papai é um pouquinho mais baixo do que mamãe. E ela não chega a ser exatamente uma mulher alta. Foi modelo no seu tempo de solteira, jogou vôlei. Mas a praia, hoje, anda repleta de meninas muito mais altas do que ela. Ele fala sobre os avós dele. E então ele retoma o tema e diz, eu vou ser escritor. Leio desde pequeno e em ler tenho ocupado a maior parte do meu tempo, principalmente da minha atenção. Tanto que eu poderia dizer, por exemplo, leio desde a mais tenra idade, mas eu não tenho coragem de escrever uma frase como esta. Já li quase tudo, incluindo aí os contos de fadas em todas as suas versões e análises. Vamos fazer uma pequena parada aqui. Nosso tema de hoje diz respeito aos espelhos. Onde exatamente do que ele está falando é um espelho? Afinal, ele está nos dizendo que ele caiu, e isso é literal, dentro de um buraco. Ele está lá embaixo, esparramado dentro do buraco, e está pensando tudo isso que ele está nos dizendo. Está lá embaixo, num buraco, caiu e fica pensando nessas coisas que ele está nos contando, que ele vai ser escritor, que a mãe dele era, o pai era alto, era baixo, etc. Onde está o espelho? O espelho é ele olhar essas coisas, eleger, segundo a IP dele, as coisas que têm a ver com ele, seja por um aspecto sensorial, caiu, se machucou, está lá embaixo, está esperando o socorro, portanto, enquanto dói lá as pernas dele, o braço, ele fica pensando, é esse o espelho, é o quê? O corpo dele elegeu pela dor, o pensamento que divaga entre os vários, é isso o espelho? O mundo se reduz a um espelho? Ou o mundo pode se pronunciar em direção a nós e dizer, olhe, deixa eu chamar a atenção para você de uma coisa, deixa eu lhe lembrar de uma coisa. Eis alguns cuidados importantes quando nós tratamos de espelhos. Aqueles que reduzem o mundo todo como espelho, e lembrem das palavras de Schopenhauer sobre isso, ele colocava, olhem, por mais que nós consideremos o mundo como uma representação, o mundo provavelmente vai muito além disso, muito além. E ele pode sinalizar, ele pode discordar, ele pode conversar de outras formas que muitas vezes não consideramos apropriadas. Mas há muitos elementos no livro do Ziraldo que vão problematizar essa questão. Por agora, consideremos. Esse garoto estava lá no meio de um bosque, de uma floresta, foi fazer um trabalho lá, que vocês já verão qual é, e caiu dentro desse buraco. Está lá no fundo, não é? E se machucou, está recuperando o fôlego, enquanto isso ele está pensando essas coisas todas. Vamos um pouquinho além disso agora. Ele fala então que quer ser escritor, que ele já leu quase de tudo, não é? Depois de várias divagações sobre profissões que ele gostaria de escolher, ele diz, eu me pergunto, o que é que nos comanda por inteiro quando somos apanhados pelo susto, pelo imprevisto, pelo desastre? Sempre me ocorreu que a consciência desaparece no momento em que o desequilíbrio nos apanha de surpresa. Nossos comandos passam, então, a ser exercidos pelos nossos sentidos, o gesto das mãos que guardam o nosso rosto, os olhos que se fecham para evitar a visão trágica, os joelhos que se dobram para proteger o corpo, a voz que emerge, de onde já nem esquecemos para dizer Santa Mãe de Deus. Pois não me recordo de ter exercido qualquer dessas mecânicas decisões quando os meus pés não encontraram a base que esperavam. E eu me projetei no vácuo, a caminho de um buraco. Até aquele momento, um buraco sem fundo. Fui caindo e no espaço do tombo, enquanto meu corpo estava imponderavelmente como o de um astronauta, eu fui indo pelo abismo e ouvindo apenas uma voz que me ordenava, vai, meu filho, vai. Ele faz a lembrança do poema de Drummond. Sem conseguir levantar-me daqui, ou pelo menos tentar isso, tenho vindo e estou indo. Ele diz para nós assim, tive sempre a impressão de que eu percebo tudo o que está ocorrendo à minha volta. Isso é importante para alguém ser escritor. Por exemplo, eu sou um adolescente e sei quando é chato ser adolescente. Estou percebendo isso enquanto a adolescência me acontece. Eu sei exatamente por que sou tão desastrado, por que é que eu derrubo as coisas, por que eu bato em tudo quanto é quina de mesa? Aqui estou eu, caído no fundo de um buraco úmido, cheio de espinhos e de vegetação agressiva, virado de barriga para cima, imóvel como um faquir em jejum, e ainda no meio do susto. Consideraram que o nosso jovem autor nos diz que mesmo que ele achou sempre que na leitura que ele fazia do mundo, nas impressões que ele tinha do mundo, na leitura leitura que ele fazia das coisas, na eleição existencial que ele fazia das coisas, ou seja, voltando ao início do exemplo que nós tivemos, você chega num lugar, existem bilhões de estímulos. Você vai eleger aquilo com quem você vai conversar. Por vezes a eleição é feita porque um daqueles objetos se precipita na nossa direção com força. Então você chegou à escola, veio lá um professor e vem e se apresenta e diz que você vai estudar geografia com ele e que ele vai mostrar isso, aquilo outro para você. Outras vezes não é assim que isso se passa. Tudo está lá paradinho na escola e é você que vai caminhar, você que vai eleger o que você quer, o que tem, o que diz de respeito a você, o que de alguma forma vai interagir. Esse menino acaba de nos dizer que no mundo dele, ele sempre, diante de todos esses objetos do mundo, ele sempre fazia as leituras e sabia o que estava acontecendo, mas de repente algo se precipitou. Então ele nos pergunta e se pergunta, não é? Ele diz assim, como é que eu vou me orientar? Eu tenho a impressão clara de que eu estou perdido. Tudo bem, vamos dar um jeito de sair logo desse buraco. Eu sei porque essas coisas me acontecem. Há pouco mais de 3 anos, meus braços e minhas pernas eram 2 vezes menores do que são hoje. Meu corpo ficou desse tamanho e eu nem me dei pela coisa. Meu cérebro não registrou ainda os tamanhos novos dos meus braços e das minhas pernas. Vou pegar uma coisa com as pontas dos dedos e eu bato com o punho nela. Vou me sentar num banco, caio de costas. Vou pular uma vala de 1 metro de largura, vou 2 metros a mais. Eu acho que eu vou desistir de ser escritor. Vou ficar aqui nesse buraco e vou morrer. Estou perdido mesmo, ninguém vai me achar. A única hipótese contrária é que, como estão procurando o Vitor, acabem me descobrindo. Acontece que eu não avisei para ninguém que eu tinha vindo ver o Vitor voar. Bem, o que está acontecendo é que esse tio dele, o Vitor, que é poucos anos mais velho que ele, pegou uma dessas asas de voo, asa delta, e se colocou no meio de um vale, no meio de uma floresta para voar, e se largou. E ele foi atrás do tio e viu que a asa estava, que o tio tinha caído em cima de uma árvore qualquer. Não é? Ele viu as asas ali e foi lá acudir, ver o acidente, não é? Quando ele se aproxima, ele cai dentro desse buraco. E agora ele tem esse problema. Não disse para ninguém que foi lá atrás do tio. Não sabe se o outro avisou alguém também que estava voando por ali. E a encrenca está armada para ele. É dali que ele nos conta tudo isso que está acontecendo. O que impede esse garoto de simplesmente... Tem 17 anos, é forte, conhece bem, ele vai nos contar ao longo da obra que ele viveu num lugar de floresta muito bonito, muito tempo. Quando era criança, subia as matas do rio também. Quer dizer, o que impede esse garoto de levantar, subir, sair desse buraco e ir embora? Tá vendo alguma coisa aqui? À medida que o livro se desenvolve, o Ziraldo vai trazendo mais exemplos e mais desenvolvimentos que vão fazer, ora, a história ganhar um tom dramático e, ora, ganhar um tom muito poético, que dilui tudo isso, com um final surpreendente. Vamos, então, prosseguir aqui o trabalho. Anotem as dúvidas, as considerações. E depois vocês podem, nas horas de interação, vocês podem colocá-las, tá bem? Vamos então prosseguir. Ele vai nos apresentar esse tio, o Vitor, né? Que ele diz, os sobrinhos o chamavam de Vitor. E todos na família se acostumaram a chamá-lo assim, menos eu. Só muito recentemente é que me dei conta de que ele se chama Vitor. Assim, com todas as consoantes bem pronunciadas como vovó, sua mãe queria, quando foi batizado, Victor. deve estar com 20, 21 anos. Eu não o vejo há muito tempo. A gente foi parando de ficar todo dia juntos assim que ele deixou de ser um menino. Isso acontece em geral ali pelos 14, 15 anos do amigo mais velho. Victor chegou aos 15 anos do mesmo tamanho que tinha aos 11. Já era um rapazinho, mas continuava com o tamanho de um menino. Foi quando a família começou a se preocupar. Minha mãe, então, era a que se preocupava mais, sofria. Victor era seu irmão caçula, temporão. Minha avó tinha mais de 40 anos quando ele nasceu. A memória é como uma câmera fotográfica. Antes dos 5, 6 anos, a nossa cabeça é uma câmera sem filme. Naquele domingo, sobre o imenso gramado que acabava morro abaixo numa pequena cachoeira, estancada em forma de piscina natural, minha memória fotografou o Vitor pela primeira vez. Ele correu como um cavalo de raça pelo morro, alçou-se no espaço e mergulhou como um martim pescador no pequeno lago de águas frias. Acredito que percebo sempre a inauguração de cada sentimento que acrescento à minha vida. Era como se eu dissesse, oba, acabo de descobrir essa coisa que as pessoas mais velhas já conhecem, que chamam, por exemplo, saudade. Nosso jovem adolescente de 17 anos está no fundo de um poço. Ele caiu dentro desse poço. E dentro desse poço ele começa a fazer todas essas reflexões. Está aguardando fôlego para prosseguir? Está aguardando socorro, mas ele mesmo diz que não avisou ninguém. Só se alguém vem atrás do tio para encontrá-lo ali. Que poço é esse que Zinaldo coloca seu personagem central? É o poço que entramos em nossas vidas? E de onde achamos que estamos ainda interagindo com o mundo? Após chegarmos exatamente aos nossos 17 anos, com o corpo em plena mutação, ainda teríamos muito desenvolvimento, mas aí nos recolhemos dentro de um poço, de onde achamos que já temos os registros das coisas, e aí passamos a relembrá-las, a fazer expectativas, desenvolvimentos que na verdade não vão passar disso de alguém que está no fundo de um poço, aguardando que seja socorrido ou que possa tomar fôlego para sair dali e fazer alguma providência. É disso que o Ziraldo está falando? Um poço que se assemelha em alguns momentos à alegoria da caverna de Platão? Seria uma nova forma atualizada disso? Se fazemos isso, se o mundo então se torna um espelho, porque vejam, lá no fundo do poço ele não sai mais ali para fora. Ele não vai escalar aquilo agora, pelo menos por enquanto, não vai movimentar a paisagem ao redor, não vai salvar o tio que provavelmente está lá desfalecido sobre uma das árvores, com sua asa delta colorida. Então, tudo que ele pode fazer é relembrar, rememorar, e isso que ele vai chamar de vida. É isso a vida de muitos? E se é isso a vida de muitos, ela é mais ou menos legítima do que qualquer outra forma? Não seria um caractere de uma época viver muito, muito dessa forma? Achando que de fato as coisas acontecem quando na realidade elas foram fotografadas e agora são revividas, rememoradas? Mas será que é tão radical assim? Ou será que, retornando ao início da aula, quando eu coloquei, olha, às vezes o espelho abre, às vezes a interação, às vezes é a base categorial que vem e nos convida a coisas. E, claro, temos as nossas representações e há uma conversação em torno disso. Como estudiosos que somos, filósofos, procuramos entender, Ora mais, ora menos, como são essas coisas. Alguns, como Fausto, filósofo que faleceu, e o país perdeu um de seus grandes intelectuais, estava tocando piano, ele adorava jazz, estava tocando seu piano em Paris, onde ele mora, e teve um mal súbito, provavelmente um problema cardíaco, e veio a falecer, não é? Aliás, irmão de um dos nossos maiores historiadores também. Fausto tinha uma leitura do que nós consideramos mundo e vida extremamente aguda, pontual e assertiva. Ele não via saída para o nosso mundo atual que não fosse por um caminho marxista de esquerda bastante e bem caracterizado em sua distribuição. O mundo de fato é assim como Fausto escreveu? Ou, assim como cada um de nós tem uma leitura de mundo, da árvore, da pedra, das estrelas no céu e do lago, cada um diante desses elementos, alguns nem verão as estrelas, mas verão o lago. Alguns não verão o lago nem as estrelas, mas sentirão a brisa do vento que sopra sobre o rosto. E conversarão com isso. Às vezes, a maior parte quem fará é a brisa, outras vezes é o pensamento da pessoa sobre a brisa. Mas será que é assim que Ziraldo vai conduzir essa obra? Ou o propósito dele vai migrar em outras direções? O fato é que o tempo está passando e o garoto está lá embaixo, não é? E no meio de uma floresta, ficar embaixo no fundo de um poço, e parece que não é nada pequeno, porque ele diz que quando ele caiu, sentiu que o chão desapareceu dos pés, foi bem intenso. Vamos ver o que vai acontecer. Então o texto prossegue, o garoto está lá embaixo e está pensando, será que a vida de escritor é isso? Eu preciso saber e perguntar. Tenho um amigo, um senhor que já tem idade, ele é um escritor famoso, ele mora no Rio, no mesmo prédio onde eu morei, conversava comigo no elevador sobre literatura, me dava maior atenção. Meu Deus, esqueci o nome dele. Como é mesmo? Meu Deus! Já li 2 ou 3 livros seus, um nome conhecido, com vários livros na lista dos mais vendidos. Esqueci. Deve ser porque eu estou muito confuso. Tudo bem. Essa pergunta é importante para a minha carreira de escritor. A pergunta que ele fala, que ele quer fazer para o senhor escritor, e que para ele é decisiva, é a seguinte. Um escritor, se ele está sofrendo muito, ele pega esse sofrimento e transforma tudo isso em literatura? E porque o menino pensa que se for isso, ele não quer mais ser escritor, então. Para ele não pode ser assim, por razões dele, não é? Vamos ver como ele elabora isso, ele fala. Essa pergunta é importante para a minha carreira de escritor. Se ele confirmar que ser escritor é assim, desisto na hora. Quero lá viver minha vida angustiada dessas coisas? Agora, imagina, você está vivendo um dos momentos mais terríveis da sua vida. E em vez de sofrer esse momento, começa a narrá-lo para você mesmo. Que coisa terrível! Não, deve ser porque seja talvez o meu primeiro livro, um bom escritor conhece todos os mistérios da alma humana e não vai ficar usando os próprios sentimentos para compor seus personagens e sua história. Estou aqui agora sofrendo desesperadamente, e não paro a minha cabeça para sofrer, mas para descrever o que eu estou sentindo. Não pode ser assim. Se for isso, o escritor é desumano. Eu vou perguntar para o meu amigo. O senhor, quando está sofrendo, esquece tudo e sofre? Ou fica pensando no belo capítulo que esse seu sofrimento pode criar? Se ele me responder que é isso mesmo, que cada sofrimento rende uma bela frase, eu desisto na hora. Não vou mais ser escritor. Em outras palavras, ele acha que tudo que ele está vivendo ali, o medo, o desespero dele de estar naquele poço, não pode virar um livro. Não é assim que funciona para ele. Ele só tem 17 anos e não entende que é exatamente assim que precisa ser para muitos escritores. Mesmo para aqueles que acham que não é assim, não é? Vito, aí ele volta a pensar no tio dele, não é? E fica pensando sobre como, desde garoto, esse tio impressionava muito a ele. Era aquele que fazia a proposta das brincadeiras. Vamos hoje fazer tal brincadeira. Geralmente, brincadeiras muito responsáveis, muito assim, que de ir até um determinado lugar, mas com cuidado. Às vezes, raramente era uma aventura que tinha perigos, sendo que uma delas, esse tio se machucou, eles subiram uma pedra alta no Rio de Janeiro, no meio como aquela da Gávea, e com mato ao redor e tudo, e acabou caindo. O tio teve que vir bombeiro, teve que vir helicóptero, levaram para o hospital. E lá no hospital ele foi visitar o tio ainda brincou com ele. Disse, ah, já sei o que que eu fiz de errado ali quando eu saltei pelo cipó. Da próxima vez eu vou tomar cuidado e tal. Então ele cresceu admirando muito esse tio. E aí ele fica pensando agora, ali no fundo do poço, sobre o tio que está naquelas árvores, né? A asa, ele viu a asa asa colorida, né? E fica pensativo. Ele diz assim: Vito não ia permitir que sua asa estolasse assim à toa. Ele usa um termo da aviação, né? Stall, quer dizer queda. O avião, quando está stall, não está mais voando, ele tá caindo. Então ele fala: Vito não ia permitir que sua asa estolasse assim à toa. Nunca conversamos sobre as asas voadoras. Já disse que não nos vemos há muito tempo, mas eu tenho certeza de que ele sabe do seu ofício. É claro que a copa daquela árvore aparou o tio direito. Nenhum galho furou seu pulmão ou quebrou sua costela. Ele está lá, dormindo em cima da árvore, coberto por sua asa listada com as cores quentes do arco-íris. Uma lista vermelha, uma lista laranja, uma lista amarela. Ele está vivo, eu sei, e vai sorrir para mim. Quando tirar de lá, de cima. Preciso primeiro sair desse buraco e me orientar. Só que não consigo. Meu Deus, eu não consigo mover um músculo sequer do meu corpo. Estou num estado de moleza que faz gosto e meu corpo experimenta uma absurda preguiça boa, boa. Acho que eu vou chorar. É isso que eu vou fazer, eu vou chorar. Se eu começo a chorar, acredito que estou desesperado e saio desse buraco. Mas eu vou chorar para quem? Súbito, nosso herói se enche de forças e, num esforço inaudito, alcança a borda do barranco, safando-se daquela incômoda situação. Olha o que eu estou dizendo. Não se sai de um buraco no meio da floresta com uma frase horrorosa feito essa. O menino está dialogando, o menino está conversando. Ele olha para as coisas olham para ele. Há uma interseção de elementos. Ziraldo nos coloca diante daqueles momentos na vida muito difíceis, nos quais há decisões que precisam ser tomadas, coisas precisam ser feitas. E nos joga diante da impossibilidade, nos joga diante da transcendência, nos joga diante dessa grande coisa que é ser uma criatura humana. Então, o garoto pensa: sou um forasteiro. Durante muito tempo o que eu queria ser era isso. O meu modelo era o cowboy solitário, montado no seu cavalo branco, de poucas palavras e muita segurança. Não consegui ser um menino a quem não perguntassem: o que é que você vai ser quando crescer? E eu respondia: um forasteiro. Só muito tempo depois é que eu descobri que forasteiro não queria dizer necessariamente solitário. Ainda que tenham sido solitários todos os forasteiros dos meus filmes de TV, A palavra, porém, me parecia tão correta. Forasteiro, o que está de fora, o separado, o sozinho. Por muito tempo errei entre os verbos ser e estar. Agora sei, forasteiro é o que é de fora. Observaram a relação que o Ziraldo estabelece aqui com alguém que está no fundo de um poço? Como um forasteiro, alguém que parece estar de fora, mas o buraco não está inserido nesse contexto da floresta, o buraco não faz parte da procura dele pelo tio, o buraco não é uma das relações possíveis e prováveis da existência de quem anda por uma floresta e que, distraído enquanto olha para os galhos, acaba pisando em falso e descamba e cai, e que agora precisa de ajuda. A própria ajuda não faz parte de tudo isso. Por que essa separação? De fato, o menino é um forasteiro quanto a isso. Ele olha de fora, como se ele e o buraco estivessem à parte de tudo isso e ele precisasse sair do buraco para voltar a se inserir em algo. O buraco seria uma exceção. Só tive um grande amigo na vida até agora, ele prossegue. E sem que eu pudesse fazer nada, os acontecimentos o tiraram de perto de mim, aos poucos. Victor era mais velho do que eu, mas tinha o mesmo ar, o mesmo jeito de um menino da minha idade. Devo-lhe o maior favor que se pode ficar devendo a um amigo de infância. Ele me ensinou a assoviar. Gostava de ficar assistindo o Victor tomar decisões. Ele falava, é por aqui, antes que eu pudesse perceber que havia dois caminhos à nossa frente, e nunca duvidava de que havíamos tomado o melhor caminho. Um dia, eu cismei que ele não tinha nascido aqui na Terra. Eu era criança, e cismei que havia descido no disco voador e não contei para ninguém. Apesar de o Victor ser um pouco mais velho, eu não percebi essa diferença. Para mim, ele era apenas maior, bem maior, eu achava. Todos os meus primos, todos os meninos com quem eu convivia, eram filhos, apenas filhos daquela gente grande. Victor era, por exemplo, cunhado. A mim me parecia uma coisa mágica um menino poder ser cunhado. Papai andava muito nervoso, fazia meses que eu não via o pai e a mãe se beijando. Bom, viram que ele sai desse elemento do tio, se afasta desse elemento do tio, que contando essas questões, e ele faz isso logo depois daquela reminiscência que ele teve sobre o que acabamos de ver. Ele fala um detalhe: por horas ele se refere ao tio como Vito, como chamava quando era criança e não sabia o nome completo dele, e horas ele coloca no texto Victor, que é quando ele aprende o nome correto do tio. E então ele sai daí, pensa nos pais, e pensa que o pai dele andava nervoso, que fazia meses que ele não via os pais trocarem um beijo, um carinho, que as coisas não andavam nada bem em casa. E ele conta de um fato na infância que o marcou muito, numa reunião familiar, que ele nem lembra porque o pai se enfurece contra ele no meio da família, e o menino sai da mesa correndo e o pai grita que vai dar uns tapas nele, sai correndo atrás e o cerca num canto da sala. E aí, quando ia bater nele, esse tio se coloca na frente e diz que não vai bater de jeito nenhum. Vai ter que passar por cima do cadáver para poder bater no filho. E aí o pai vai embora, não bate. E ele diz que nunca esqueceu isso que o tio fez por ele. Nunca algo, isso marcou para a vida inteira. Ele era muito pequeno e ele fica muito tocado por isso. Muitas páginas depois, o Ziraldo vai colocar um dos elementos daqueles que quase nos revelam o mistério, mas que nos, com uma maneira muito sutil de levar isso, não revelam e ainda colocam vários pontos de exclamação e de interrogação agora no nosso caminho. Observem como ele reporta isso para nós. Todas as minhas recordações são cobertas de folhas e ramos e galhos. Isso é o garoto falando, tá bem? Ele está caído lá no fundo desse poço e ele fala, ele está nos contando isso. Todas as minhas recordações são cobertas de folhas, de ramos, de galhos. Que é exatamente o que está acontecendo ali, não é? Está no fundo daquele poço cheio de vegetal por cima dele e coisas. Ele diz, nós vivíamos numa rua ali atrás do Jardim Botânico. Era só chegar do colégio, almoçava e desaparecia com os meus amigos pela mata, que havia em frente ao nosso pequeno edifício e que ia terminar ao pé do Corcovado. Desde muito pequeno eu convivi com sabiás, saguis. Tinha um amigo macaco com nome e tudo. Vito sabia que encontrá-los, onde encontrá-los. E sendo o chefe da nossa nave, comandava seus astronautas perdidos no espaço, enfrentando os marcianos, os guerreiros de Jedi, fazendo contatos com os habitantes do planeta dos macacos, localizado na constelação das encostas do Morro do Cristo. Há pouco asfalto nas minhas recordações infantis, a não ser sob as rodas do skate do Vito e dos seus malabarismos. Gostava de ver o Vito surgir lá na esquina, com seu passo decidido e seu sorriso de líder. Naquela tarde só disseram presente ao seu chamado dois dos tripulantes. Ele está contando aqui aquele episódio no qual esse tio chamou, convidou os meninos para ir em direção ao morro. O tio daquele dia estava muito assim eufórico, dizendo, olha, descobri uma coisa muito bacana, vamos subir até o alto do morro e no meio da mata. E eles foram, os dois foram com ele, e é quando acontece aquele acidente, né? Ele diz que chegaram perto de uma clareira imensa, debaixo de uma pedra muito grande, lisa, no meio de uma clareira, e aí foi ali que ele viu que o tio se perde, né? E um episódio muito daqueles muito graves. Ele volta com um amigo para casa, faz de conta que não aconteceu nada. No fundo, eles tinham esperança que logo o tio aparecesse. Eles nem remotamente achavam que pudesse ter sido algo grave com ele, mas foi muito grave e precisou da ajuda de bombeiros e tudo e para ir buscar, porque senão teria morrido lá no meio de tudo aquilo. Muitas páginas para frente, depois de contar toda essa história que eu ouvi com o tio, ele diz assim, nesse momento, estou aqui no fundo do poço e eu tenho a impressão, a sensação, de que há uma coroa de gelo em volta da minha cabeça. Eu não consigo comandar ordens para o meu corpo. E começo a entender por que eu estou aqui, deitado nessa cama de folhas úmidas, sem ter a menor ideia do que fazer. Ele então começa a pensar várias coisas de novo, do prédio onde ele morava, dos amigos, e ele termina esse capítulo dizendo, o que eu preciso fazer agora é sair daqui. Eu preciso sair daqui o mais rápido possível. E ir salvar o tio Vitor. Ou será que ele morreu? Ziraldo nos contam que pessoas que têm esse elemento de representação nessas situações de gravidade de extrema de coisas podem eventualmente construir elementos como este que esse garoto está fazendo. Será que ele não se deu conta? Com 17 anos, um menino que cai em um poço, provavelmente ele deve ter fraturado a coluna e dependendo da altura em que houve a fratura, logo ele vai ter problema respiratório e logo vai morrer. Dependendo da lesão que fez, ele está dizendo que ele não sente as pernas, ele está dizendo que os braços, ele não comanda o corpo dele. Não é alguma lesão importante ele deve ter feito ali. E será que ele não se deu conta disso? Será que ele se deu conta disso e, portanto, está fazendo todas essas esses pensamentos para não entrar em desespero? É algo assim que estamos tratando? O que Zeraldo quer nos dizer quando coloca o garoto numa situação dessa, num poço, com uma imobilidade motora, que é o que o faria sair imediatamente dali? Porque vejam, ele quer sair, pelo menos aparentemente, ele quer sair. Ele quer se levantar dali, escalar aquele poço, que para ele não deve ser dificuldade com 17 anos, se agarra a esse poço, se agarra, está cheio de vegetal ali, ele acabou de nos contar. Para ele não deve ser difícil, então ele deseja sair, ele teria recursos para sair. Mas o Ziraldo tira esses recursos que ele precisa, a força motora, reduzindo tudo às ideias, reduzindo tudo à contemplação de dentro de um poço. E ele, vejam, ele tem até motivos para sair dali, além dos motivos de vida dele, ele diz, não, tenho que sair daqui para ajudar meu tio que está ali, ó, estou vendo a asa delta que ele pulou lá de cima dos rochedos, está ali, dá para ver a asa, sobre as árvores, as cordas, ele avista também, ele não vê o tio, ele imagina que esse tio deve estar desfalecido, dormindo ali em cima de algum daqueles galhos, mas ele pensa, não deve ter acontecido nada mais grave, são galhos grossos, ele pode estar só desmaiado, não é? Ah, que situação, que situação. Para onde Ziraldo nos conduz ou nos convida a ir a partir desses elementos? Aqui eu vou fazer uma parada técnica para que os senhores possam colaborar com reflexões e considerações, está bem? Após as importantes colaborações, vamos agora aprofundar. Temos muitos elementos aqui à frente na obra do Ziraldo. Bom, o que tem a ver o ato de escrever, o escritor, com tudo isso que estamos tratando? E por que aparece com tanta profundidade, relevância, retorno esses elementos? Vamos ver. O Ziraldo coloca a escritura como uma fabulação a partir do dado de semiose. Quer dizer, o ato de escrever aqui é um trabalho. E aqui Ziraldo abre uma porta para nós. Quer dizer, alguns pensam, bom, para sair desse buraco, realmente eu preciso das pernas, dos braços, ou eu não saio. Preciso pelo menos da minha voz para poder gritar e alguém lá fora me socorrer. Senão como eu faço para sair? E Ziraldo então abre um outro caminho. Ele diz, não, espere aí. O menino diz que quer ser escritor. E fica o tempo todo conversando sobre isso, sobre ser escritor. Diz o que ele acha que não poderia fazer, como usar a dor que ele está vivendo ali para construir um livro, que isso teria que vir de outro lugar, mas ao mesmo tempo que faz isso, ele escreve. Olhem o que o Ziraldo está abrindo como um dos caminhos que podemos fazer para sair dali. Se a questão for sair dali, lembrem, ok? Para muitos a questão é chegar ali e não sair, como o garoto está tentando. Então ele diz, várias páginas à frente, o menino continua falando conosco e diz assim: escritor tem que saber descrever sentimentos humanos. Esta, aliás, tem que ser a sua melhor qualidade. Como é que eu vou fazer para me tornar escritor? Estacionado, ainda que sem querer, aqui no fundo deste buraco. Eu não tenho onde anotar as coisas. Não vejo para que lado caiu a minha bolsa de viagem. Não sei onde estão os meus braços. Vou ter que sair daqui e discutir com algumas pessoas sobre isso. Talvez com aquele meu amigo escritor, etc. Ah, observaram, não sei onde estão os meus braços. Ele não está sentindo nem sequer os braços dele. Portanto, estamos falando de provavelmente uma lesão logo após as sete cervicais, bem alto lá em cima, não é? Se fosse mais para cima, ele estaria morto. Mas ali, ele ainda ou tem uma sobrevida, ou estamos falando de algo como ficar tetraplégico, algo dessa natureza. Não sabemos ainda. Mas sabemos que o garoto está sem as funções motoras que possibilitariam a ele sair dali. Enquanto as funções motoras cessam, Ziraldo abre esse caminho. Será que pelas próprias ideias, nisso que se constitui a relação, seria possível? É possível um outro caminho, que não o caminho motor? Mas o que o levou ali não foi um caminho motor? Então, para uma questão motora, pode haver uma resposta de outra ordem, de outra natureza? Como conversariam elas numa sociedade como a nossa? Vamos ver, vamos acompanhar o que ele está colocando, não é? Ele volta ao episódio do tio que tinha pulado naquela pedra pelo cipó e se machucou e ficou perdido, e veio bombeiro, e veio resgate, levar o garoto para o hospital e tudo, e a alegria que foi tudo aquilo, não é? E ele conta que viu o tio ser colocado numa ambulância, viu que ele diz que lembra de um quarto muito branco, cheio de luz, o tio dele entrando no hospital, flores que eram levadas pela mãe dele. O tio tinha fraturado a coluna naquela ocasião, estava imóvel, dentro de um grande colete de gesso. E ele disse que quando ele avistou o tio, ele viu o sorriso mais bonito que esse tio já deu para ele. E ele conta assim que quando foi no hospital ver o tio, ele disse, olhei para ele e falei, você não morreu? E ele me informou que não tinha morrido. E eu continuei, o que é que você ficou fazendo lá deitado, com aquela cara de morto? Nós vimos você lá de cima. E ele me disse, eu fiquei voando. Eu sobrevoei a Terra inteira. Eu visitei os planetas. Eu voei com a minha astronave por todo o espaço, no rumo do Sol e no rumo das águas. Olhei para a cara dele de herói interplanetário e disse, me leva com você da próxima vez? E ele me disse, levo sim. Eu perguntei, não tem perigo? Nada, ele falou. E agora eu descobri o segredo, eu já sei como voltar à base. É só dar um impulso maior quando a gente pula. Nada parecia fazer medo ao Vito. Nada fazia o Vito parar. Nada, não é, Vito? Uma asa estolada você tira de letra, não é? A sua mata não vai chamar você para a morte. Não vai chamar você para amortalhar você com folhas verdes e galhos e ramos. Bem, então ele fala sobre o pai dele, o pai e a mãe. Ele disse que o casamento deles não era nada bom. E que o pai dele era um engenheiro, que os amigos gostavam do pai dele. E que então surge um convite para o pai ir trabalhar em Carajás como engenheiro, no meio da floresta amazônica. Iria chefiar uma obra muito grande. E diz que a mãe e o pai discutiram muito, que no início a mãe não gostou da ideia, mas que ele entende que aquilo foi uma espécie de arranjo, não é? Porque o casamento estava muito ruim. E aí o pai vai para a Amazônia trabalhar em Carajás e ele fica com a mãe dele. Ele fica com a mãe, morando com a mãe. E aí ele nos conta um dado que para ele é relevante. Ele diz, um dia já estava quase um palmo mais alto do que Vito, o técnico do basquete, cismou de me lançar no infantil. Imagina, com todo aquele tamanho, o sobrinho do Vitor, o gênio do esporte, ia ser seguramente o maior jogador de basquete do Brasil. Eu detestava isso. Queria era ler história em quadrinhos. Ficávamos lá na arquibancada, o técnico dando a maior atenção a gente, e eu sentado em cima de uma pilha de gibis, lendo, nem sequer levantava os olhos para ver os eletrizantes dribles do Vitor. Só mamãe estava feliz com suas aventuras em prol do salvamento do tio Vitor. Ele cresceu 2 centímetros em 1 ano. Eu cresci 10. Aí fui embora para Carajás. Queria rever meu pai, meu velho fornecedor de gibis. Não que meu pai tivesse me chamado, é que mamãe resolveu se mudar para Belo Horizonte e eu fui com ela. Ele conta que em Belo Horizonte, quando o tempo que ele esteve lá, a mãe um dia disse para ele que ele e ela foram convidados pelo técnico, que antes estava no Rio, agora era técnico da seleção, foi convidado para seleção de basquete e tal, e convidou os dois, e ele estranhou, porque a mãe foi no jogo com ele, toda vestida de salto alto, saia, estava muito bonita. Na hora ele não entendeu o que estava acontecendo. Então ele diz assim, revendo esse fato, ele diz: eu disse que eu sou um craque para perceber as coisas no momento exato em que elas estão acontecendo, mas sou obrigado a confessar que isso nem sempre é correto. Somente quando cheguei a Carajás, viajando sob a proteção da aeromoça, porque eu era menor, é que percebi o que tinha acontecido. Eu tinha perdido minha mãe para o técnico de basquete. Então, casamento desfeito, a mãe dele vai viver com o técnico de basquete, ele chega a Carajás, diz que o pai aparecia só de noite para dormir e que era um homem agora completamente diferente, muito calado. O garoto não fez amizades, disse que ficava sozinho todo o tempo num casarão imenso, todo de madeira. O que ele fazia naquele contexto era ler. Lia muito durante as tardes, gostava de ler, ia para a biblioteca, não é? E não tinha ninguém na biblioteca. Tinha lá uma professora, a Glória, era professora de inglês. O garoto devia ter 14, 15 anos e ela tinha uns 25 anos, como ele conta, é muito bonita. Entre 25 e 30, ele falava 32, os olhos claros. E ele disse que só o fato dela ficar sentada na biblioteca, às vezes horas, os dois quietos em silêncio, lendo para ele, era muito... Ele foi se afeiçoando a ela, foi criando ideias na cabeça, foi ficando, às vezes ele conta que ela simplesmente só de ficar respirando perto dele já o encantava muito, ele ficava muito sensibilizado com isso. E que um dia, no meio de tudo isso, ela conta que vai sentir muita saudade dele e o coração dele dispara, ele pensa que ela vai embora. Na verdade é ele que está indo embora, ele e o pai estão indo embora. E ele conta toda essa passagem assim como algo que o tocou muito. Né? Olhem como ele descreve uma passagem. Eu ficava todo o tempo de rosto abaixado, 5, 10 minutos, com medo de voltar a olhar para ela e ela perceber que eu estivesse olhando. Eu ficava imaginando que ela estava prestando atenção em mim. Os dois ali sentados na biblioteca, lendo em silêncio. Né? E ele ficava imaginando essas coisas. Meu rosto fervia, ele diz. E a possibilidade dela de olhar para mim me queimava como uma luz azulada e o medo que eu tinha de levantar meus olhos aumentava e achava melhor ficar sonhando todas as coisas impossíveis. Ele ficava... Para ele foi um momento muito difícil ter que ir embora dali. Ele a amava profundamente de uma maneira... abstrata, não é? Simbólica, singela, a Glória. E então, quando ela contou isso para ele, ele ficou meio perdido, assim, foi guardar os livros, ficou meio fora do que estava se passando. Muitas páginas adiante, ele coloca para nós o seguinte: a pergunta de novo me ocorre e me angustia. Há quanto tempo estou caído aqui nesse buraco? A luz que vinha do alto das árvores agora é bem menor. Será que está anoitecendo? Não pode ser. Eu cheguei lá em cima, na pedra. Ainda era manhã. Eu não devo ter gasto mais de meia hora descendo até lá, até o interior da mata, ao pé do morro, aqui onde eu estou agora, no seu fundo mais fundo. E por que, meu Deus? Imóvel nesta desconfortável cama de gravetos e folhas mortas, passo todo esse tempo me lembrando, detalhe por detalhe, de coisas como a cor dos olhos e as formas de Glória. Já sei. Eu vou morrer. Agora mesmo tentei me levantar e minha coluna não me obedeceu. Minhas pernas, eu não sei onde estão minhas pernas. Não vou sair daqui, não vou. É isso. Eu estou morrendo. Eu sei, é assim que as coisas acontecem. Eu já li isso. Já vi também nos filmes. Quando a gente vai morrer, toda a nossa vida nos passa pela cabeça numa fração de segundos. Não vai dar para contar para Glória que me lembrei dela, detalhe por detalhe, na hora da minha morte. Amém. Olha aí, Vitor, que coisa incrível, hein? Você como um pássaro de asas quebradas, morto lá em cima, no alto de uma árvore, e seu sobrinho aqui, grande, lerdo como sempre, morto no fundo da mata. Não deixa de ser extremamente literário isso, de momentos como sempre vivemos e de morrermos como sempre vivemos. Fica muito bom para o livro, hein? Mas podia durar um pouco mais, não é, Vitor? Nem sei direito como é que você ficou depois de adulto e tinha tanta vontade de conhecer você melhor, de conversar mais com você, de contar tantas coisas. A gente nasce primeiro para os outros. Há um dia em que nascemos então para nós mesmos. Pois é. A escuridão que súbito baixou aqui dentro não era da noite que caía. Era uma nuvem que passou na frente do sol. Será que vai chover? Se chover é que vai ser um desastre total. Este buraco vai encher de água e eu vou morrer afogado no meio da mata. Isso é ridículo. Afogado teria que ser no mar. O túmulo digno para um almirante. Eu sou um capitão do mato. Não vou poder salvar você, Vitor. Não vou chegar a tempo de tirá-lo com vida do alto dessa árvore. E ele lembra como aconteceu da outra vez, quando ele começou a gritar lá em cima da pedra bonita, e que todo mundo que estava por lá, né, achou que podia ajudar e todo mundo se mobilizou. Ele disse que há pouco tempo ele estava no outro lado do mundo. Lembra que o pai dele viajou com ele, não é? E que agora ele chega aqui e está no fundo de um poço, que isso para ele é muito distante. Mas ele lembra disso porque ele fala que quando ele volta do exterior para o Brasil com o pai dele, a Glória foi recebê-los. E que ela estava muito diferente. Ela falava o tempo todo. Falava, estava arrumado, o cabelo, o vestido. E que ele não... ele conta, né? Puxa, ele fica emocionado que ela vai recebê-los. Ele diz assim, o grande susto foi saber que iria ficar longe dela quando ela me disse, vou sentir muito a sua falta. Depois, saber que eu é que ia embora foi outro susto. Seu jeito era o jeito de Glória era o jeito de quem jamais sairia da selva. Teria ido para a selva por alguma razão que não incluía uma vontade de voltar. Como o problema de partir era meu e sobre ele me informava daquela maneira, eu achei melhor nem pedir para a Glória maiores esclarecimentos. E na época eu não consegui mais ler uma linha sequer do livro que eu tinha nas mãos. Também não fiquei nem um pouco curioso de saber o seu destino. Ele que se achava tão... que sabia das coisas no momento que elas aconteciam, não se deu conta de uma coisa, que só ali, quando ela vai buscar o garoto no aeroporto e o pai dele, ele se dá conta de que, na verdade, o pai dele já estava namorando a Glória há um bom tempo. Né? Não era por ele que ela foi lá. Foi pelo pai que ela namorava e que recebe de volta. E para ele isso aí foi muito triste. Ele ficou muito chateado com isso. Mais uma vez, ele que achava que percebia as coisas, não é? Começou a notar que percebia cada vez menos as coisas que ele achava que percebia mais. Isso incluiria o que estava se passando naquele momento? Ele então nos conta com muitos detalhes como foi o salvamento lá em Pedra Bonita. Coisa que todo o tempo do livro ele não falou. Falou do bombeiro, que o bombeiro estava perdido, como é que fizeram. Mas a história que ele conta, de alguma maneira, faz uma interface com o que está acontecendo agora ali. E o leitor, em vários momentos, fica confuso, misturando os eventos. Será que o menino, por estar ali, naquela situação, agora está misturando o que houve ali, o que aconteceu ali, com o que houve lá, quando ele estava lá no outro lugar? Misturando eventos, misturando fatos e fatores, será que é isso que ele está fazendo? Ou será que toda essa história, na verdade, é o que aconteceu lá? E ele está tratando dos sentimentos dele lá? O fato é que ele conta com muitos detalhes tudo o que aconteceu do bombeiro, como ele ligou, que não tinham aparelhos e que o helicóptero, quando desce para salvar, faz um barulhão e depois parece apenas um ventilador na distância. Ele vai nos contando todos esses elementos. Volta a Glória, volta a falar do pai dele, que a relação ficou muito ruim e se deteriorou, ainda mais depois quando ele soube dessa questão da Glória. Ziraldo, em toda essa trajetória, ele termina de uma maneira surpreendente a obra. O que o Ziraldo faz ao final do livro nos coloca diante da dimensão humana, nos coloca diante das várias escolas filosóficas, escola empirista, da escola idealista. Nos coloca diante de filósofos que questionaram e questionam hoje, não é, esse mundo da pós-verdade, esse mundo complexo no qual as dinâmicas conversam, se afastam, se diluem, se reconstroem. Mas em tudo isso, o Ziraldo nos diz uma coisa, em princípio, importante, e a partir daí ele vai derivar outras. Para Ziraldo, o tempo em que alguém, como esse menino, caía dentro de um poço, literalmente, numa situação concreta como essa, e a única forma de lidar com um tema desse era pelo elemento motor, usando braços e pernas, saindo dali, tentando resgatar o tio, e se estivesse morto seria uma pena, choraria, chamaria ajuda, etc. Esse tempo houve, ele não nega. Tanto é que toda a história que ele conta do menino mostra a relação desse aspecto motor em relação aos fatores de transcendência. Sendo que a grande passagem que Ziraldo nos oferece para isso, e que era o que ele melhor conhecia e conhece, é ser um escritor. E através deste dado de semiose, que o garoto consegue construir essa passagem, consegue elaborar seus roteiros, consegue nos trazer suas memórias. Ao questionar a escritura, é com a escritura que ele faz essa movimentação. E com ela ele abre esse elemento transcendente. A tal ponto que fica a questão, tudo indica que o que está acontecendo é bastante óbvio. Agora, não é nada óbvio a saída para esses elementos. E não é nada óbvio que nós compreendamos isso nessa profundidade quando estamos, por exemplo, vivendo os flagelos de uma pandemia terrível, colocando famílias em grande tensão, pessoas em grande tensão, não só pela pandemia em si, mas por tudo que acarreta, relacionamentos, familiares, amizades, uma vida inteira que subitamente precisa ser mudada da maneira como ia, todos os problemas que estamos vivendo nesse momento faz com que muitas vezes pensemos, não, a saída precisa ser motora, braços, pernas. A saída para uma situação dessas é a descoberta de uma vacina e que possamos retomar tudo. E Ziraldo na obra diz, ok, isso é uma alternativa, mas não é a única alternativa. Questões complexas como estas, para uma criatura complexa como é o ser humano, elas envolvem vários elementos. E ele vai lá em Platão buscar uma questão que ele atualiza para os nossos dias, mostra como nos nossos dias temos esses registros, esses elementos, como nos sentiríamos. Vejam o que o menino faz, ele migra por essas coisas, mas sabe do que está acontecendo ali e migra e volta. Vou ler um trecho de como termina o livro. Paro o susto da minha descoberta. Recomeço a subir. Volto a brandir com fúria o facão. E mais um pedaço de roupa, e de cipós, e de orquídeas, da grande árvore, cai lá para baixo, ruidosamente. Olho para cima e grito com o fundo da minha garganta. Vito Grandão, te segura, Vito Grandão. Eu vou tirar você daí. E continuo subindo. Tenho a impressão de que a corda passada pela minha cintura está me arrancando os rins, mas eu não sinto dor, não sinto nada, nem cansaço, nem dificuldade de subir. Vou me agarrando nos cipós. Já estou quase no alto da árvore. Começam a surgir, lançados no espaço, os primeiros galhos de sua vasta copa. Vou subindo e falando para o Vito palavras que eu mesmo não entendo. Devo estar pedindo que me espere vivo, que quero olhar nos seus olhos, que gosto muito dele, que gosto demais dele. Ouço o grito lá fora, longe de mim. Algumas linhas depois ele fala, de repente, a subida e forte ventania. Solto-me da árvore, quase me despenco aqui de cima. Me seguro de novo, caem galhos e folhas. A árvore toda se agita. A asa do Vitor, a poucos metros de mim, aderna um pouco e ouço rangidos de cordas envernizadas e ruídos de tempestade. Com a força que eu gritei, tão logo percebi o que estava acontecendo, minha voz deve ter chegado lá embaixo, junto com as folhas e os galhos que caíram. 112, pede o capitão para mandar o helicóptero se afastar. Ele vai derrubar a gente. O 112 não deve ter ouvido, mas agiu rápido. Volto a olhar para o alto e vejo por entre as folhas lá em cima o helicóptero sumindo contra o céu. Fico quieto, parado, agarrado a um galho, esperando a natureza toda se acalmar. Até que não haja nenhum vento, nenhuma brisa. Olho mais uma vez em direção onde está a asa. Ali está ela, emaranhada nos ramos mais altos da árvore. Há uma engenharia de galhos sustentando a asa, e Vito está solto no espaço, preso a ela, por seus fios e correias, fragilmente suspenso ali. Agora nada se move, e Vito está tão quieto quanto a natureza toda. O barulho do helicóptero é um pequeno ruído de ventilador, lá longe, lá longe. Há um galho mais forte estendido exatamente sobre o corpo dele. Desamarro a corda que me mantém preso ao tronco e decido seguir meu caminho por aquele galho. E pretendo fazê-lo de tal maneira que me possa colocar exatamente sobre onde está o Vito, para poder tocá-lo e saber se está desmaiado ou se ele já não vive mais. O galho é longo, me parece forte, está lançado quase que paralelo ao chão, em ângulo quase reto ao tronco da árvore. Tento caminhar em pé sobre ele, mas não tenho onde me agarrar. Ele faz várias manobras. Muitas linhas depois ele diz, seus olhos estão cerrados e ele tem uma expressão serena. Seu rosto está iluminado pelos tons daquela cor que o pintor Israel Pedrosa viu. um dia, posta nos brancos lençóis estendidos no varal sobre a terra ocre. É de uma luminosidade lunar, a cor que ilumina o rosto de Vito, sem os elementos das cores quentes que vêm de sua asa aberta contra o sol, ou os tons sombrios de verde que vêm do fundo da floresta. E essa cor inexistente ilumina o rosto de Vito, e ali sombras de baixo para cima e luz sobre seu queixo. Ele... Por muitas páginas, descreve que poderia ser uma missão de salvamento. Os bombeiros estão ali. Eles estão conversando sobre como remover, como fazer as coisas da melhor maneira. E conversam e tratam das questões relacionadas ao salvamento. Então, na última parte deste livro, nós compreendemos que ele está se fazendo um rememorar em relação ao que houve na Pedra da Gávea. As coisas se diluem. E nós pensamos, isso é o que houve lá na Pedra da Gávea? Isso é o que está vendo aqui? Mas até isso já não é tão importante quanto agora o que Ziraldo quer nos dizer. Porque Ziraldo coloca que, na realidade, estar no fundo de um poço, para alguém que construiu uma sociedade tão complexa como a nossa, para alguém que construiu um modo de vida tão complexo como o nosso, já não é simplesmente cair literalmente ali. Nós podemos, inclusive, construir aquele poço sem que exista poço qualquer ou floresta, e viver desta forma, depois de que o socorro já veio, depois que tudo já foi salvo, como lá na Pedra da Gávea, no início do livro, que ele nos conta que houve o salvamento, que ele vai visitar o tio no hospital. E para isso, Ziraldo diz, talvez bombeiros, cordas e tudo nos salvem algumas vezes, mas já não salvarão em outras. Porque em outras, muitas vezes, o processo agora já é uma recriação por base de espelhos. Independente da conversa que uma base categorial vai nos propor. E então ele termina nos dizendo o seguinte. Corta a cena. Um quarto muito branco, cheio de luz. Duas camas. Uma ao lado da outra. Nas camas, duas múmias, tanta bandagem, tanta gaze, tanto esparadrapo, deitadas e silenciosas, uma grande, grande, a outra bem menor. Nas mãos da múmia menor, e espalhadas por todo o quarto, dezenas de folhas de papel manuscritas. A atenciosa leitura da última página está sendo terminada. Terminou. A folha é jogada para cima, com alguma dificuldade, e seu leitor se vira para o companheiro do lado e diz, que final, cara, que final. Ai. Assim termina a obra Vito Grandão, de Ziraldo. Uma história de voos. Uma história de voos, é como Ziraldo coloca o texto. Este livro de Ziraldo foi escrito em 1987. Já se vão aí mais de 30 anos que essa obra veio, e 30 e tantos anos depois, no meio de uma pandemia, estamos vendo isso. Ela nos ajuda de várias formas num momento como esse. Muitos que neste momento entram em desespero, muitos que neste momento perdem as referenciais. Muitos que nesse momento entram em teorias conspiratórias ou em bravatas e acham que a saída para tudo isso é retornarmos ao nosso dia a dia tal qual era, ainda que muitos não suportassem o dia a dia tal qual era, até sonhavam que acabasse logo, que a vida chegasse logo ao fim para poderem se livrar de tudo. Muitos que viviam uma série de questões e que agora acham que a saída para tudo isso é uma vacina. A saída para tudo isso é sairmos desse poço com fórceps, bíceps e retornarmos tudo como mais aproximadamente como era. Não, provavelmente não entenderiam do que Ziraldo está tratando. Ele não ignora que vacina, retomar a vida que temos, reabrir os nossos trabalhos, as nossas coisas, a nossa vida social, etc. Ele não está desfazendo disso. Ele só está propondo isso e mais além disso, nos dizendo a construção desses poços existenciais não é apenas um elemento de uma sociedade de conversação, pessoas, base categorial e vírus. Ele coloca que há muitos outros elementos como estes na vida e elementos para os quais uma vacina não funcionará, elementos para os quais braços e pernas motoras fortes e jovens de 17 anos não nos ajudarão. E se desenvolvermos apenas vacinas, braços e pernas para sairmos dos poços, nós não sairemos do poço, na verdade. Nós teremos uma oportunidade para uma coisa e para todas as outras de uma sociedade problemática e complexa, nós sequer teremos elementos. E diante de certos problemas, aí acharemos que o mesmo que funcionou para um vírus funcionará para eles. E será um grande engano. Um grande engano. Que situações dilemáticas como essas que vivemos agora nos ensinem essas dialéticas, nos ensinem essas alteridades para irmos além disso. Foi esse o texto, esse o trabalho deste sábado, 2 de maio de 2020, que fizemos. Vou abrir agora os microfones para que os senhores possam colaborar com questões, reflexões, considerações sobre isso que vimos hoje aqui.